Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, irmãos. Só a graça, Pastor Marcos, uma figura. Meus amados, é uma alegria estarmos juntos aqui. E a coisa que mais me orgulha, de fato, é ser servo de Deus, né? Servo do Senhor, isso aí é o melhor título que a gente pode ter na vida. E eu queria, meus amados, muito temor e com muita alegria no meu coração, compartilhar a palavra de Deus que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Peço a você que abra sua Bíblia lá em Juízes. Eu vou compartilhar com vocês um tema que diz assim: o dia em que a abelha chamou o raio. Tá? Tá na moda de vez em quando a gente falar de uns temas diferentes aqui na igreja. E eu queria trazer essa palavrinha maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração, para o coração de vocês. Juízes no capítulo 5, Juízes 5, versos de 6 a 13, diz assim a palavra de Deus: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até eu, Débora, até que eu, perdão, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Aleluia. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, assentaram-se em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem: mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 rompem cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Amém, amados? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua santa, gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através dela. Obrigado, porque o Senhor nos corrige. Obrigado, porque o Senhor faz com que o nosso coração seja moldado, seja trabalhado a partir dela. E mais uma vez, Senhor, como o Senhor já tem feito aqui neste culto, que o Senhor possa ministrar a sua palavra aos nossos corações também através daquilo que nós vamos estar comunicando aqui, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em tudo e que possa nos edificar a todos, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso da Bíblia. É um texto riquíssimo. Nós temos dois capítulos, capítulo de número 4 e de número 5 de Juízes, que vão falar de Débora, esta juíza de Israel, uma mulher juíza de Israel, e também de Baraque, um guerreiro. E eu escolhi o tema dessa mensagem, o dia em que a abelha chamou o raio, porque exatamente o nome Débora significa abelha, que também é traduzida como trabalhadora, e Baraque quer dizer raio, ou trovão, ou forte. Então, foi o dia em que Débora chamou Baraque para uma missão muito importante. E capítulo 4 narra de forma histórica o que aconteceu. E no capítulo 5 nós temos uma poesia maravilhosa em que Débora exalta o Senhor pelo acontecido. E o que foi esse acontecido? Israel vivia 20 anos de opressão, sob o jugo de um rei cananeu chamado Jabim, e ele tinha um exército muito considerável, muito forte, muito poderoso, com um general também igualmente forte e poderoso chamado Císara. E junto com isso eles tinham 900 carros de ferro, um exército muito poderoso e também com a alta tecnologia daquela época. Era como hoje enfrentar um exército americano, né? Alta tecnologia, as coisas de ponta. Israel não dominava na época a forja do ferro, ainda estava forjando bronze e tinha que comprar dos seus vizinhos quando tinha que ter. A maioria dos israelitas camponeses tinham que ter suas ferramentas de ferro, tinham que comprar, inclusive, a alto preço dos seus vizinhos. Quanto mais ter armas daquele material. Então veja que a vantagem era muito grande daquele exército que oprimiu durante 20 anos Israel. E veja, por que isso aconteceu? Porque o povo, mais uma vez, como na história dos juízes, se repete situações em que Deus levanta uma pessoa de Deus para libertar o povo de um momento de cativeiro, de dificuldade, mas o povo depois voltava à idolatria, voltava à sua própria vida, deixava Deus de lado, e aí o povo era oprimido por mais um povo diferente, e assim Deus levantava outras pessoas. E nesse momento Deus levanta uma mulher em especial, que ela atende as pessoas debaixo de uma tamareira, né? Então ela arma uma mesa e atendia as pessoas se consultavam, ela aconselhava as pessoas, e Débora também era uma profetisa. E o que é curioso é que a primeira pessoa com esta qualificação nas escrituras que aparece é exatamente a Débora, né? Débora é o primeiro sujeito profeta que aparece na escritura com essa denominação, exatamente uma mulher. Então, ela além de profetisa, além de falar as palavras de Deus, ela também aconselhava as pessoas ali. E aí Deus vem com a sua palavra, dizendo que libertaria através dela, né, Israel. E ela chama um homem chamado Baraque. E Baraque era um general, alguém que conhecia um pouco de lutas, de batalhas. Então ela chama Baraque e diz a Baraque: olha, Baraque, Deus tem entregado nas nossas mãos Jabim e Císara, estes exércitos, e eu preciso que você suba no Monte Tabor, é um lugar alto lá na parte norte de Israel, e o Senhor vai entregar Císara e os seus carros de ferro nas suas mãos, nas nossas mãos, e o Senhor será vitorioso nesta batalha. E aí Baraque disse para Débora: ora, Débora, tudo bem, eu vou, mas com uma condição, você ir comigo também. E algumas pessoas imaginam que essa situação tenha sido uma certa covardia do Baraque, mas na verdade não é isso. Na verdade, Baraque queria que Débora, de alguma maneira, garantisse. A ideia da profecia era uma ideia um pouco estranha, apesar de um povo que conhecia Deus, né, que de certa forma temia Deus e tinha experiências com Deus. Baraque queria que Débora, de alguma maneira, confirmasse a sua palavra em loco, né? Vamos ver se essa mulher realmente, ela é uma mulher que cuja palavra vai se cumprir, então você vem junto comigo. E ela disse: tudo bem, eu vou com você, mas acontece o seguinte, a honra por essa batalha, pela vitória dessa batalha, Deus irá dar a uma mulher. E para aqui um pouquinho essa história, ao passo e ao momento que isso está acontecendo, a história inclusive dá uma quebra, e fala de um homem chamado Eber, com sua esposa que chamava Jael, que muito próximo a este lugar, o Monte Tabor, resolveu construir uma tenda. E no momento que essa tenda é construída, está ali próximo à batalha, né, eles estão convivendo ali, vivendo as suas vidas, ponto. Voltemos à história. Aí o que acontece? Então, eles vão para essa batalha, estão em cima, numa região alta do Monte Tabor, e embaixo tem um rio que está seco, chamado Quizon, e este rio que está seco, este lugar, em tempo de seca, é o lugar onde Císara instala os carros, preparados para subirem o Monte Tabor, em direção, exatamente, ao exército de Israel. E num dado momento, os céus começam a se fechar, e num tempo que era comum que houvesse somente seca, a chuva, e aquela chuva começa a encher aquele rio, e a semelhança do que aconteceu com os egípcios, né, aqueles que estão ali, são tomados pela água, não são afogados como os egípcios, mas os carros ficam atolados, e aquele exército fica sem a sua maior tecnologia, então o exército de Israel desce o monte e destrói aqueles exércitos, né? Aqueles homens, né? ao fio da espada, eles ficam de igual para igual, então aquele exército sai correndo, inclusive o chefe Císara, o grande general, também sai corrido da situação. E onde é que Císara vai se abrigar? Aí a gente volta à história, exatamente na casa de Eber. E dentro da casa de Eber está Jael, a esposa de Eber. E lá dentro, então, Císara, desesperado, diz assim: olha, por favor, me abrigue aqui, eu estou fugindo. Ela: tudo bem, você pode ficar à vontade aqui na nossa casa. E ele se instala lá e pede água. E ela, diferentemente da água, que é o que se daria normalmente, ela deu leite, que era dado para as pessoas que são grandes convidados, né? Pessoas importantes. Ela deu um pouco de leite para aquele convidado, ele se sente muito à vontade. E veja, minha gente, no momento que aquele homem está deitado, dormindo, descansado, achando que estava encontrando o abrigo, aquela mulher, Jael, ela pega uma estaca da tenda. E eu queria chamar a sua atenção que é curioso que as mulheres naquela época, elas que armavam as tendas. E ela pega exatamente o instrumento que as mulheres usavam, ou seja, a estaca de madeira e o martelo que fazia com que elas montassem as tendas. E ela cravou essa estaca na têmpora do Císara até que atravessasse. Veja que coisa. E dessa maneira, Deus entrega aquele homem muito perverso, muito mau. É um homem que possivelmente, diz inclusive o texto em um determinado momento aí, que uma das formas como ele comemorava a sua vitória era abusando das mulheres dos povos. Então, aquele homem que usava das mulheres, ou costumava usar as mulheres como objeto, acaba sendo morto por um objeto usado por mulheres. E se estabelece ali a glória de Deus, a bênção de Deus sobre o povo, tendo este povo saído vitorioso dessa batalha. Minha gente, uma história realmente muito curiosa, muito interessante, com muitas coisas para nós observarmos. Primeira coisa que é importante é nós entendermos que a Bíblia é um livro tão magistral, tão maravilhoso, que ela mostra aqui o protagonismo das mulheres, a capacidade das mulheres de serem pessoas relevantes, pessoas importantes, inclusive exercerem circunstâncias de liderança, circunstâncias de voz. E veja que num tempo muito antigo, né, com muito mais predominância da masculinidade do que hoje. E a palavra de Deus, então, desde sempre quebra alguns paradigmas que muitas vezes são estabelecidos no ambiente da sociedade. E é uma história que mostra muito claramente esse protagonismo feminino e nos mostra como Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer circunstância, para exatamente glorificar o seu santo nome, né? E assim, que diferentemente do que hoje muitas vezes alguns de nós ou a nossa sociedade possa imaginar, essa não é uma declaração anti-machista ou pró-feminismo. Hoje nós estamos vivendo um período em que a condição feminina, ela muitas vezes é utilizada exatamente para a masculinização das mulheres. E o que, que eu quero dizer com isso? A doutora Ana Caroline Campaiolo, que inclusive é uma pesquisadora, ela diz que boa parte do feminismo trabalha com a ideia mais da abdicação das funções ou das características femininas em função exatamente do processo de masculinização dessas mulheres, como, por exemplo, a abdicação da maternidade, da conjugalidade e a apropriação, muitas vezes, das mazelas masculinas ao longo do tempo. Os homens, que muitas vezes são infiéis, então as mulheres terem a liberdade de serem infiéis, de terem parceiros, de não serem comprometidas, as mulheres terem o poder sobre o seu próprio corpo, e isto muitas vezes interpretado de uma forma absolutamente equivocado, porque na verdade nós, na nossa consciência, compreendemos não que temos posse de nada, nem ninguém, nem nós mesmos somos donos do nosso corpo, afinal de contas ele é templo do Espírito Santo de Deus, é um lugar para a habitação de Deus. E toda essa desestrutura da feminilidade, né, não é aquilo que se expressa neste poder, nesta mulher aqui que é tão empoderada, mas muito pelo contrário, uma mulher que se levanta como mãe de uma nação, compreendendo que este ministério pode ser exercido por mulheres como mães, por homens como pais, que em dado momento podem ser uma abelhinha, pode ser só um no meio de uma grande multidão, pode ser mais aparentemente um número, mas é levantado por Deus como alguém importante, para que a glória seja de Deus. E as coisas de Deus muitas vezes acontecem assim, com pessoas invisíveis. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são. Deus faz as coisas dessa forma. Deus faz uma abelhinha chamar um raio. Deus faz uma coisa muito pequena ter muita importância. E foi isso que Deus fez. Uma simples mãe que resolveu se dispor a servir a Deus, se dispor a ter coragem, a ter fé, e isso nos ensina bastante. Nós que somos todos muito pequenos, a verdade é essa. Nós que temos todos os nossos pequenos problemas, dificuldades e outros muito grandes, muito difíceis que nos apequenam. Mas nós temos um Deus que é muito grande, capaz de fazer do nada alguma coisa, capaz de fazer das coisas desimportantes, coisas importantes e significativas. Então, o verso 7 deste mesmo capítulo diz assim: levantou-se uma mãe em Israel, levantou-se uma mulher que, de todo modo, tentou deixar a sua vida à disposição do trabalho de Deus, assim como nós precisamos nos dispor ao trabalho de Deus. E essa é a primeira característica que eu consigo enxergar nesta mulher: a disposição. Eu gosto sempre de colocar ao lado esta palavra disposição, que para mim é muito cara, junto com a palavra disponibilidade. Porque disponibilidade é algo que nem todo mundo tem, não é verdade? Nós muitas vezes não temos tempo, estamos com a agenda muito lotada, né? Estamos cheios de coisas para fazer, mas a disposição se impõe à disponibilidade, o desejo de fazer, a vontade de fazer, inclusive, quem muitas vezes tem menos disponibilidade acaba tendo mais disposição, é um paradoxo, né? E muitas vezes as pessoas que mais estão fazendo é que aceitam fazer mais alguma coisa, diferentemente das pessoas que não estão fazendo nada e terão que fazer alguma coisa. Então, esta é uma realidade. A gente precisa mesmo, com todos os afazeres, tudo aquilo que nós temos, e eu quero que você pense, uma mãe que se levanta em Israel. Então, na época, gente, não tinha fralda descartável, né? Na época, não tinha empregada doméstica, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha máquina de lavar. E Débora ainda achava tempo para poder botar uma mesinha na tamareira e aconselhar as pessoas e profetizar. É difícil entender como nós temos toda a tecnologia, todas as facilidades e o tempo acabou, né? E nós passamos a não ter tempo. E é incrível como a maioria das pessoas hoje, a maioria de nós cristãos, é comum as pessoas dizerem, por que que você não está mais indo para a igreja? Por que que você não está mais indo para uma determinada programação? Por que que você está faltando GC? Por que que você está se relacionando pouco com as pessoas? O que que está acontecendo? A pessoa, eu não tenho tempo. Eu não tenho condições. E é interessante que eu acho que uma das coisas que move a disposição são as prioridades. É aquilo que nós consideramos mais importante para nós. E a nossa vida em Deus, e a nossa vida ao serviço das coisas de Deus, tem que ser, deve ser a nossa prioridade máxima. Ainda mais quando nós vemos as circunstâncias difíceis, como foram as circunstâncias em que Débora se colocou ali. Então, monte a sua mesa na tamareira, seja no momento tranquilo, mas também esteja disponível a Deus para o momento da guerra, o momento da dificuldade, o momento que as coisas estão difíceis, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Quem não costuma montar a mesa debaixo da tamareira e aconselhar e se doar para Deus também tem uma certa dificuldade no momento da aflição, no momento da angústia, no momento mais difícil, se dispor também a Deus. No momento da sua tranquilidade, talvez você esteja aqui, você esteja vivendo, olha, eu não vim aqui para a igreja. Às vezes a gente faz muito essa abordagem, se você está aqui e você está vivendo um problema financeiro, uma dificuldade, porque nós sabemos que é importante e prioritário nós estarmos acessando os corações carentes de Deus, inclusive por conta dos problemas e das dificuldades, mas pode ser que você esteja aqui e você diga, pô, não tenho problema nenhum, está na hora de botar então a mesa ali, debaixo da tamareira, tá na hora de você abrir o seu coração para servir, para ocupar o seu tempo exatamente dando da sua vida, do seu tempo para as pessoas. E isso basicamente, gente, vem de um segundo ponto, uma segunda característica da Débora, que é a sensibilidade. A sensibilidade é algo que nós estamos precisando muito nesses dias. Ela viu a situação de Israel, ela se incomodou com essa situação, e Deus então veio com a sua palavra e a comunicou a solução que ele tinha para a nação de Israel. E é interessante que não há como Deus comunicar para nós a sua palavra se nós não estivermos ligados na situação, com sensibilidade. Olha, os profetas, eles eram envolvidos com a situação do povo. Se você for estudar um pouquinho a história dos profetas, você vai perceber que todos eles tinham envolvimento pessoal com o que estava acontecendo naquele momento. É importante que você sinta as dores do mundo. Eu lembro-me de uma vez Charles Finney, um grande evangelista, que ele orava, chorava pelas almas perdidas. Ele gastava muito tempo se dobrando a Deus por aqueles que não tinham sido salvos. Essa dor intercessória, isso que vai no mais profundo do ser daquele que quer comunicar a palavra de Deus, mas não quer simplesmente dizer coisas, quer alcançar os corações, e quer alcançar os corações porque sabe da necessidade, sabe da carência. Minha gente, olha só, eu consigo ver aqui na nossa igreja pessoas que tiveram grandes transformações, ex-viciados, ex-ladrões, ex-mentirosos, pessoas que venceram. Eu falo de algumas coisas que aparentemente para algumas pessoas sejam coisas muito simples, mas para cada um sabe do tamanho da vitória que teve. Deus continua fazendo coisas maravilhosas, e se nós não encontramos ou não percebemos o tamanho da carência dos dias que nós estamos vivendo, nós estamos cegos. A carência é muito grande, minha gente. Se você não está saindo na rua, se você não está conversando com as pessoas, possivelmente você não percebe isso. Mas se você tem contato com gente, e é interessante que tem pessoas, nós fomos desafiados no tempo da pandemia a ficarmos em casa. E assim, e o maior desafio não é só a gente ficar em casa, não é só sair de casa, é a gente sair da gente mesmo. Essa casa, esse egoísmo, essa vida autocentrada, esse individualismo, esse projeto que só se fecha em si mesmo, no seu próprio contentamento, na sua própria felicidade. A busca que tem a ver só com a sua dor, dos seus próximos, muito próximos. E a não expansão desse campo magnético de amor. É algo muito sério nos dias de hoje. O pastor Marcos, durante alguns domingos, tem falado sobre isso, sobre a necessidade da solidariedade, sobre a necessidade do amor ao próximo de forma bastante prática, bastante do dia a dia, realmente. Ninguém faz diferença levantando bandeira para si próprio. Enxergar as pessoas e me envolver com elas é mais do que necessário. É importante nos envolver com os problemas das pessoas. E Débora, então, com essa sensibilidade, desenvolve algo que é maravilhoso, que é a capacidade de motivar as pessoas. O texto diz que ela conseguiu, você vai ler, pode ler depois na sua casa, entre os versos de 14 a 18, ela sai em todas as tribos, tentando arregimentar pessoas para aquela batalha. Alguns topam, outros não topam. Algumas tribos, alguns chefes de tribo dão desculpas, que estão fazendo outras coisas mais importantes. E Débora está tentando, depois de ter sido despertada, despertar também as pessoas. Isso é o que acontece com a abelhinha, né? Dentro daquela colmeia, ela começa a ficar... Ela entende que ela tem uma função, ela precisa contagiar as pessoas. E dessa forma ela conseguiu juntar dos 40 mil, que de uma coisa meio que inicial do que seria futuramente o exército de Israel, ela consegue juntar 10 mil. E nessa batalha, com esses 10 mil, é que ela consegue libertar Israel deste opressor. E é isso que eu vejo. O quanto nós estamos precisando de Déboras. Exatamente, pessoas que têm essa sensibilidade de sentir as dores do mundo, das pessoas que estão próximas, de saírem um pouco de casa. Chega do fique em casa, assim, fique dentro de você mesmo. E vamos sair, exatamente porque é necessário, tem muita carência, tem muita necessidade. E dessa forma, então, é que nós estamos precisando de pessoas que às vezes deem uma palavra, uma pequena palavra motivadora. E eu, como eu disse aos irmãos, eu consigo enxergar algumas pessoas aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, que viveram momentos de muita desesperança. Como eu disse para você, para vocês, ex-viciados, pecadores em diversas áreas, com problemas nas finanças, pessoas até que viviam estado realmente de pobreza e que conseguiram conquistar coisas. Às vezes são palavras que geram autoconfiança na pessoa, que fazem com que ela saia dessa situação. É você simplesmente convencê-la de que Deus ama, que Deus cuida, que Deus a trata como prioridade, que essa vida vale mais do que o mundo inteiro, essa importância, que todo mundo quer se sentir, né? Importante, gente. E não precisa ser muito importante, precisa ser alguma coisa importante. Porque muitas vezes, quando a pessoa está ali mergulhada nas drogas, tudo que ela sente é a sua impotência. E ela precisa somente de alguém dizer assim: olha, você consegue, dá o primeiro passo aí, você consegue sair. Isso a gente precisa demais. Precisa de pessoas que estejam procurando os carentes, exatamente para serem Déboras, pessoas motivadoras, que trazem a esperança de Deus. Por fim, gente, um terceiro ponto que essa história nos mostra, o exemplo de Débora, esta abelhinha, é que ela era uma pessoa madura espiritualmente, era uma pessoa que tinha uma consistência espiritual, tinha sabedoria, e assim tornou-se um instrumento da graça de Deus, e ganhou, este é o ponto que eu queria trabalhar com os irmãos, uma visão de fé. E apesar de serem duas coisas parecidas, o acreditar e o ter esperança, ou desenvolver esperança, é um pouquinho diferente. Animar é um pouquinho diferente de você ter a palavra de Deus para uma pessoa. Você entende? Você entende quando você está motivado, está cheio da presença de Deus, e você fala algo para uma pessoa que anima, motiva? Mas há uma coisa a mais: ter a palavra de Deus para os dias de hoje, para as pessoas, ter a palavra profética, ter a capacidade de ver pelos olhos da fé. E nesse momento tudo ia contra. Não havia esperança. Você lê o texto, e interessante como a poesia, ela tem essa capacidade de nos trazer sentimentos. E na poesia diz que o povo de Israel já estava com as estradas desertas. Não fazia sentido mais andar pelas estradas, porque vinham os cananeus e roubavam. Como é que você ia andar nas estradas livremente e você ser assaltado, você ter, de repente, você começar a plantar de forma muito vasta na sua plantação e você ter os seus inimigos saqueando as coisas que você tem? Tudo ia de encontro. A economia estava muito difícil, as coisas estavam muito incertas, as coisas estavam muito em suspense, não havia esperança, mas a palavra de Deus, ela nos faz crer contra a esperança. Ela nos faz ter fé além da esperança. A esperança é algo que em alguns momentos nós podemos ter como oscilação, e a fé é o que segura esta esperança em altos lugares. Então, essa capacidade de ver as coisas com os olhos da fé, eles não enxergavam solução, mas Deus então dá uma visão muito impressionante, muito louca, aparentemente. E assim, gente, eu me impressiono bastante com visionários. Eu fico, às vezes, impactado aqui. Quando eu vim para essa igreja, tinham duas coisas aqui que me impressionaram bastante. Primeiro, foi o fato de saber que, eventualmente, tinha um campeonato de surf aqui e que a igreja patrocinava o campeonato de surf e que as pessoas vinham aqui na igreja fazer a premiação, né? Não é isso, Pastor Marcos? Eu falei que... Quem é que botou na cabeça do Pastor Marcos um negócio desse? Né? E ele inventou, depois de fazer um filme, eu fico imaginando essas pessoas realmente visionárias. Isso é o que Deus faz com a pessoa que tem uma visão de fé. Elas começam a olhar caminhos que não são caminhos comuns. E muitas vezes as pessoas começam a não acreditar. Não, isso não vai dar certo. Não, você não vai conseguir realizar isso não, é impossível. Como é que você vai entrar nesse... E muitas vezes a gente, né, assim, Deus quer nos levar a caminhos e visões maravilhosas, e nós não nos permitimos, exatamente porque estamos focados na esperança do momento, e não na fé, na visão de fé que Deus quer nos oferecer. E isso me mostra uma coisa que eu acho muito impressionante. Isso tem muito a ver com uma relação que nós estabelecemos com Deus, que tem uma palavra-chave aí, que é a fidelidade. Essa vida na constância, na presença de Deus, na relação com Deus, vai gerando esse crescimento de degrau em degrau de fé. E por isso que é necessário esse elemento que eu estou falando agora para vocês, que é a fidelidade. O dia a dia daquela mulher, naquela prática, no pouco, no pequeno aconselhamento, nas profecias pessoais, nas palavras de Deus, dadas a pessoas naquela relação, fez com que ela então desenvolvesse essa capacidade, essa coragem, essa fé, de certa forma inabalável. Eu me lembro assim, de uma analogia feita, Dr. David Baldwin, é um americano, ele faleceu alguns anos atrás, e certa vez eu vi uma palestra que ele falou sobre o significado do comprometimento, do compromisso. E no momento em que ele falava dessa relação de fidelidade, desse comprometimento profundo, que gera exatamente essa perspectiva de fé, ele falou do avião. E o avião, o piloto, no momento em que ele vai decolar, ele começa a imprimir velocidade no avião, tem um certo momento em que ele vira para a torre e diz: eu estou comprometido. No momento que ele diz essa palavra, significa que ele atingiu uma determinada velocidade que ele não pode mais frear. Ele atingiu uma velocidade que ou ele tenta decolar de todo jeito, ou ele vai se arrebentar. Mas ele não tem mais condições, ao atingir aquela velocidade, de frear. Não tem mais condições de parar. É ou vai ou racha na nossa cultura, né? Então, irmãos, isso é compromisso. Isso é o comprometimento. E isso é o que nos vai dar condições de darmos esses passos de fé, de sair da esperança que muitas vezes Deus nos dá, nos oferece, inclusive para compartilhar com as pessoas, para a dimensão de ter uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus pode guiar tanto as nossas vidas, quanto a vida daqueles que estão ao nosso redor, a nossa família. Nós podemos ser bênçãos e abençoadores também, pela graça de Deus. E eu vejo nesse texto, irmãos, tudo que nós falamos até aqui, como a Bíblia esconde segredos maravilhosos. A gente tem um paralelo, que é o fato de Débora, essa pequena e maravilhosa abelha, que chama Baraque, que é o raio, Isso se repete da mesma forma naquela batalha. Débora está ali em cima do Monte Tabor, e ela também, na sua presença, vem o raio, vem o temporal, e esse temporal que acaba com os exércitos dos inimigos. E assim, essa beleza, essa grandeza que a palavra de Deus nos traz, é um reforço que nós temos para nós compreendermos que uma só pessoa, eu, você, que se debruça diante desse comprometimento, que quer fazer da vida algo mais significativo, com essa prioridade nas coisas de Deus, que abraça realmente a causa de Deus, pode fazer muita diferença, pode fazer algo muito importante. Deus pode usar muito a sua vida, desde que você se comprometa. Se você talvez esteja se sentindo, ou se sinta uma pequena abelha, saiba que você tem o poder de Deus para chamar o raio, para chamar o temporal e destruir os seus inimigos e fazer da sua vida, da vida da sua casa, da sua família, um lugar de vitória, do seu trabalho, do lugar onde você está, um lugar da bênção de Deus, um lugar da restauração do reino de Deus, onde quer que você esteja. Confie nessa palavra, acredite que o Senhor é com você e fará grandes coisas através da sua vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé e a gente vai orar. Maturidade, consistência espiritual, visão de fé, disposição, fidelidade, sensibilidade. Pedidos nós precisamos fazer a Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor faz as coisas de formas muito maravilhosas, muito peculiares. O Senhor é um Deus, na medida em que conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra, mais nós nos apaixonamos, mais nos apegamos a ti, Senhor, porque são segredos da sabedoria, são segredos do conhecimento profundo, maravilhoso do nosso Deus, que nos anima, que nos faz crer para além da esperança. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, alguém aqui neste lugar que se sente pequeno demais, mas que está sendo chamado e desafiado nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor faça erguer esta pequena abelha, este pequeno que se sente, porque é mesmo, todos nós somos, Senhor, mas em tuas mãos faremos proezas, faremos coisas maravilhosas. Em tuas mãos, Senhor, as tuas palavras podem fluir de forma a alcançar os corações, de forma a abalar as estruturas, de forma, Senhor, a trazer mudanças de quadro, mudanças de situação. A tua palavra pode fluir de pequenos, de invisíveis, e é nesse momento, pelo que eu te peço, Senhor, faz fluir o teu poder, faz fluir a tua palavra, que saiamos daqui todos capacitados, todos animados. Desperta, foi essa palavra, e essa palavra também nesta noite. Desperta, você que dorme, resplandece, a luz do Senhor é contigo, meu querido. Você foi escolhido como um sacerdócio real, você faz parte da nação santa, do povo adquirido, a propriedade de Deus. Deus nos fez assim, com vistas a que a nossa vida proclame a beleza, as riquezas, a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você nasceu para ser esse brilho neste mundo. Você nasceu para ser a graça para aquele que vive em desgraça, Você nasceu para ser o acolhimento do carente, daquele que está desesperado. Você não nasceu para viver para si mesmo, enclausurado neste mundo que tem lhe consumido, que tem lhe deprimido, que tem lhe levado à falta de sentido. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para sair. Desperta, você que está dentro de si. Desperta, você que dorme, e deixe que Deus resplandeça a sua luz. Deixe que Deus resplandeça, faça da sua vida essa luz, luz do mundo, sal da terra. Oh Deus, que o dia de amanhã seja diferente na vida de muitos aqui. Que o dia de amanhã não seja mais um começo de semana como qualquer outro, começo de rotina, mas que cada um possa se colocar na tamareira do seu trabalho, da sua casa, e armar a sua mesa, e começar a falar as palavras de Deus, começar a profetizar, e as palavras de sabedoria, de conhecimento, comece a trazer ânimo, comece a trazer vida, comece a restaurar casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, amizades quebradas. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ser reconhecidos por isso. Acima de tudo, nós precisamos ser as pequenas abelhas que formam esta colmeia maravilhosa, que adoçam este mundo, que adoçam este mundo. Há tantos que estão morrendo de hipoglicemia espiritual, e nesse momento o Senhor junta essa colmeia, abelhas que agem para trazer o doce que este mundo precisa. Meu Deus, é isso que eu te peço nesse momento. Senhor, levanta cada um que está aqui neste lugar, levanta você que dorme, e deixe resplandecer a luz. Desperta, Débora, desperta você que é pequeno, e deixe que Deus fará grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.